Agora são 10 horas e 33 minutos para você. Bom dia, boa terça-feira, 10 de dezembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Micro-ônibus com 15 trabalhadores tomba em estrada rural de Céu Azul. A Jéssica Passos da CBN Cascavel tem as informações sobre este acidente. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucina. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira em uma estrada rural de Céu Azul, município que fica a 47 quilômetros aqui de Cascavel. 15 trabalhadores estavam nesse micro-ônibus a caminho do trabalho, 13 deles ficaram feridos. Segundo o tenente Langner, do Corpo de Bombeiros, o condutor percebeu o problema no sistema de freios, tentou reduzir a velocidade, mas perdeu o controle da direção e caiu do barranco.
Segundo relatos dos próprios ocupantes do veículo, que é um micro-ônibus, perderam o freio em uma região bastante alta, foram tentando reduzir a velocidade, jogaram o veículo para o soja, tentando atenuar alguma colisão, eles acabaram caindo nesse barranco e capotando esse micro-ônibus. Por sorte, todos os vítimas estáveis seguem agora em deslocamento policial.
Um homem de 27 anos teve fraturas e foi socorrido pelo helicóptero do SAMU e foi encaminhado aqui para o hospital de Cascavel. Outro trabalhador de 22 anos teve um traumatismo craniano e foi levado para uma unidade intensiva, UTI móvel, até o Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Após o acidente, um trabalhador ferido ainda gravou um vídeo relatando que faltou freio no ônibus e mostrou os colegas ali caídos antes mesmo da chegada das equipes de socorro. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Grave acidente, portanto, micro-ônibus com 15 passageiros, 15 trabalhadores, tombou em uma estrada rural no município de Céu Azul. E uma rede internacional de narcotráfico é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta manhã. Pela pessoa da CBN,
bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro contou com o apoio de instituições internacionais como Interpol, Eurojust e Europol. A ação da Polícia Federal para prender pessoas envolvidas com o narcotráfico foi iniciada na manhã desta terça-feira no Brasil e também na Itália. Ao todo, são cumpridas 40 ordens judiciais, como destacou o delegado da Polícia Federal, Eduardo Verza.
A investigação revelou que o principal modal utilizado pelo grupo era o modal marítimo, em especial através do porto de Paranaguá, local onde consolidaram uma rota fixa e enviaram diversos carregamentos ao exterior. De forma concomitante à atuação do modal marítimo, a investigação apurou que também atuava com o uso de base para promover o tráfico transcontinental do modal aéreo. E em razão dos números obtidos com o tráfico, a investigação revelou que eles tinham uma complexa rede de interpostas pessoas físicas e jurídicas movimentando grandes quantidades de dinheiro. Estão sendo cumpridos na data de hoje 31 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de prisão preventiva aqui no Brasil, uma prisão na Espanha, além de medidas patrimoniais que somam um valor de aproximadamente 126 milhões de reais.
Aqui no Brasil, os mandados de busca e apreensão são cumpridos em cidades dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Roraima. De acordo com a Polícia Federal, durante o período investigado, os traficantes movimentaram cerca de 2 bilhões de reais. As investigações envolveram uma rede complexa que operava principalmente pelo Porto de Paranaguá, no litoral do estado, e também por meio de aeronaves privadas. Batizada de Mafiosa, a operação resulta do trabalho conjunto entre autoridades brasileiras e italianas, que envolve, aqui no Brasil, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, Procuradoria-Geral da República e, no exterior, a Guarda Civil Espanhola. As investigações levaram à identificação de 2 grupos criminosos ligados ao tráfico internacional de cocaína da América do Sul para a Europa. O início dos trabalhos, que formou uma equipe conjunta de investigação constituída entre Brasil e Itália, foi iniciada após a prisão de 2 integrantes da máfia italiana na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, em 2019. Lucian, eu volto com você.
10 horas e 37 minutos. Obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. E teve agora há pouco uma interdição em uma rodovia na região de Maringá, porque uma balsa bateu na ponte. A Brenda Caramaschi tem mais informações. Onde exatamente foi? Que ponte é essa? Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Isso aconteceu na PR-317, ali na altura do município de Floresta. Essa balsa, então, colidiu contra a estrutura da ponte e foi necessário fazer essa interdição. A gente ainda não tem muitas informações sobre a situação dessa estrutura. Os bombeiros informaram agora há pouco e também a Polícia Rodoviária Estadual e o DR, que foi necessário fazer essa interdição por conta desse acidente na ponte que passa sobre o rio Ivaí, ali na PR-317, região de Maringá, pertinho do município de Floresta. Essa não é a única interdição que nós temos aqui nas nossas rodovias. Desde ontem, a ponte sobre o rio Andirá também está interditada na PR-554 por conta das cheias dos rios. Então, a água transbordou, cobriu ali toda a pista de rolamento dessa ponte. Foi necessário fazer interdição ontem à tarde. Ainda está com água sobre a ponte, então não tem previsão de liberação também desse trecho de rodovia próximo ao acesso a São Jorge do Ivaí. E nós tivemos também uma cheia registrada no rio Ivaí, na PR-323, aqui pertinho em Doutor Camargo. Ali a água não chegou a cobrir a ponte, a pista, né, de rolamento. Então, ainda há trânsito liberado nessa área. Porém, também sobre o rio Ivaí, a gente teve essa nova interjeição agora há pouco, Lucian, por conta desse acidente inusitado, então, né? Uma balsa que colidiu contra a estrutura dessa ponte na PR-317 e assim que nós tivermos mais informações, a gente traz aqui também na CBN. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Olha, temos várias interdições no estado, por exemplo, BR-277, né? Em Guarapuava, a rodovia segue totalmente interditada na altura do quilômetro 309, lá na Serra da Esperança. Polícia Rodoviária Federal orientou agora cedo que os motoristas façam desvio pela PR-364 pelo município de Inácio Martins. Também temos um trecho bloqueado da BR-277 na descida da Serra do Mar entre Curitiba e o litoral do estado, na altura do quilômetro 43 em Morretes. Continua interditada parcialmente por conta da chuva, risco de deslizamentos na altura deste quilômetro 43 no município de Morretes, na pista sentido Paranaguá. Informação da Polícia Rodoviária Federal. No dia 25 de novembro, o trecho já havia sido alvo ali de um desmoronamento, já teve um desmoronamento por ali, e aí a pista chegou a ser totalmente interditada, depois parcialmente, teve um desvio que continua operante por lá, né? Tem uma faixa numa pista sentido Curitiba e outra faixa liberada no sentido litoral do estado. Agora são 10 horas e 41 minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar de política, porque os vereadores do município de Ibiporã aprovaram o 13º salário deles, a partir do ano que vem. Na semana passada, a mesma aprovação aconteceu em outro legislativo, na cidade de Cambé. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Os vereadores da Câmara Municipal de Ibiporã agora votaram ontem o pagamento do 13º para eles mesmos na legislatura a partir de 2025. Projeto de lei de autoria da Comissão Permanente de Finanças foi aprovado em primeira discussão com 6 votos a favor, 2 contrários apenas. Atualmente, a Câmara possui 9 vereadores. Eles recebem um subsídio de R$ 8.844,00. Já o presidente tem uma remuneração de R$ 9.594,00. Dos 9 vereadores, 3 não foram reeleitos. 2 deles pediram para que o projeto seja deixado para a próxima legislatura decidir. Também encontraram um projeto, um vereador fez uma crítica ao projeto e acabou votando contra. Lembrando que na semana passada, Cambé fez a mesma votação, aprovou o 13º salário para eles e também para o prefeito e para o vice-prefeito a partir de 2025. Eles têm corrido para cumprir 2024, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Então tá aí mais uma aprovação de 13º salário de vereadores, desta vez no município de Cambé, foi na semana passada, dessa vez foi em Ibiporã. E o governador do estado sancionou a lei que cria mais de 105 cargos para novos comandos regionais do Corpo de Bombeiros. Uma das novas sedes será em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, na verdade do PSD, enviou aí à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nesta segunda-feira, um projeto de lei que cria 105 cargos efetivos no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Essa proposta tem como objetivo preparar a estrutura necessária para a futura implantação dos 4º e 5º comandos regionais com sedes em Maringá e aqui em Ponta Grossa, respectivamente. Então, o 4º comando regional será em Maringá e o 5º comando regional em Ponta Grossa do Corpo de Bombeiros. Atualmente, a corporação conta com comandos apenas em Curitiba, Cascavel e Londrina. Com a criação de novas unidades, a ideia é descentralizar os serviços, especialmente na área administrativa. O projeto justifica que esta ampliação é fundamental para fortalecer o trabalho dos bombeiros militares e para reduzir os riscos e danos à segurança da população, às suas propriedades e ao meio ambiente. O projeto altera uma lei de número 21.729, de 6 de novembro do ano passado, 2023, e fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros em 5.415 militares estaduais. Os novos cargos serão preenchidos com base na lei que reestruturou a carreira dos bombeiros militares, o que facilitará os processos de promoção na corporação. Então, benefícios aí, tanto para Ponta Grossa, mas também para Maringá. Ainda não há uma previsão de quando os comandos serão de fato instalados. É preciso esse trâmite na Assembleia Legislativa primeiramente, Luciano.
Tá aí, obrigado, Emanuel, pelas informações. Sancionada essa lei que cria os cargos novos para novos comandos regionais do Corpo de Bombeiros, e aí Ponta Grossa vai ganhar uma sede, ainda não se sabe quando, né? Mas já foi anunciada. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A você, muito obrigado pela companhia.